Você está ouvindo o ProgCast, a sua dose semanal de rock progressivo.
Saudações, Progress! Sejam bem-vindos a mais um Progress, a sua semanal de rock progressivo. Meu nome é Ramsés e o vocalista dessa banda parece muito um personagem do Chapolin, cara.
Parece o Marco Gomes.
Não, igualzinho o cara do Chapolin, velho. Aquele que o Chapolin desenha e vira de ponta cabeça é um outro cara, sabe? Você lembra desse episódio?
Vagamente.
Cara, é igualzinho. Vai ter
um vídeo no link.
Vai ter vídeo no post.
Aqui é a Carol Soler e eu faço inveja mesmo. Eu tenho a versão Digibook do Yellow and Green. Toma essa!
Olha só. Bom, aqui é o Roy, o cara. E eis a questão. Baroness, Barones ou Baroness? Qual é o certo?
Baroness? Segundo a mulher do Google Tradutor é Baroness. Eu já perguntei pra ela.
É que tem uns caras que falam Barones e tem uns caras que falam Baroness.
Já vou deixar claro, antes de começar o programa, que eu só vou falar Baroness, mano. Baroness. Só vou falar Baroness porque eu sou brasileiro, entendeu?
Não era você que falava Barones?
Ah, é Barones, verdade, Barones. É que eu quero ser mais chique agora, pra não, né? Que agora tá ao vivo, tem que ser mais chique. Muito bem, Rojo. Tá explicado aí, olha só. Qual é a nossa banda de hoje, hein, cara?
Demoramos pra falar, mas merece, né?
Merece, estourou ano passado. Se era possível estourar mais do que já tinha estourado. Apareceu em todas as listas decentes de melhores discos, né, de 2012. E é claro que o primeiro episódio, enfim, finalmente, depois do nosso retorno, tinha que ser sobre o Barones, né? Chega dos especiais, Barones ou Baroness, né?
Baroness.
Enfim, chega de especiais. Depois do feedback, vamos contar um pouco da história de como eles começaram, de quantas viagens eles já fizeram para gravar um álbum e como eles conseguiram quebrar todos os instrumentos, pernas, braços e tudo mais.
E, né? Paradigmas.
E paradigmas. Quebra de braços, pernas e paradigmas logo depois do feedback. Muito bem, Royo. E vamos então para o primeiro feedback, olha só, de 2013. Só que não.
É hora de falar só que não.
Ah, é verdade, né? Você está revoltado com isso, né, cara?
É muito game.
Sabe que eu vou novamente para Campus Party, né? E lá vai ter muita gente falando Mene, que é o que você fala, né? Só que não. Mas
eu falo Mene, meu. Você tá de sacanagem.
Como assim? Pô, você fala, cara. Vou gravar, depois eu vou colocar pra galera ouvir.
Tá, mas vai ter aquela galerinha suada, né? Os caras estão sempre suados, de mochila, falando essas expressõezinhas que você só se escreve, mas você não pode falar alto esses negócios.
Pois é, né? Você sabe que eu andei pensando nisso hoje. Acho que eu estou ficando velho pra esse tipo de coisa. Mas é o calor humano, é o calor nerd, aquele calor...
Velho ou criando bom senso, né?
É, os dois são intrínsecos, né? Um ao outro, né? Então, tem jeito, né, cara? Mas não tem nada a ver com o nosso feedback esse assunto, né? Então, muito bem, nós tivemos uma semana de pausa por conta de uma operação muito séria, um procedimento cirúrgico de alta periculosidade ao qual eu fui submetido, Rui.
Exame de próstata é mesmo.
Mas eu tô falando, tô ficando velho. Mas, Rui, eu queria avisar mais uma vez aos nossos ouvintes que o Procast está com um site novo, procast.com.br, está com uma cara nova, está recebendo updates praticamente mensais, todo mês ele tem alguma coisinha nova, algum ajuste para melhorar a navegação, para ficar menos confuso, para ficar mais fácil de ler os artigos e as listas dos discos lá que o Royo colocou, por exemplo, como a 201.2 discos que você precisa ouvir, que você deveria ter ouvido, né?
Deveria ter ouvido, agora não dá mais tempo.
Nome genial, por sinal, do artigo, cara. Foi. Quem vê, parece que você até planeja esses momentos.
São meses de preparação.
Só que não. Ah, outra vez.
Mas... Viu, sei que fala só que não. Parem, cara. Só parem.
Só parem. Também é outra que vai entrar no hall dos que não devem ser falado, cara.
É verdade.
Mas tem que ser só pare com facepalm em seguida, assim, pra galera falar
tudo. Facepalm já é uma coisa ultrapassada.
Já, é tão 2012 facepalm, né, cara?
2011, né?
2000, caralho, faz tempo mesmo. E aí o cara que ouve a gente, que não tá por dentro das social media internet, que é esse, essa nata de pessoas, né? Ficar falando, pô, que bando de babaca, né, cara?
Que e eventualmente falando? Ele tá certo.
Não, eventualmente não, com toda certeza. Tá certo. Cara, pô, tá corretíssimo, cara. Eu não saberia dizer melhor, sabe? E, Royo, uma notícia muito, mas muito importante, cara. Muito importante, depois de anos lutando contra o nosso feed maldito, o feed do programa, finalmente o podcast está na iTunes Store.
Olha aí.
Na verdade, ele sempre esteve lá, só que
não funcionava,
eu não sei porquê. E aí, quando o site foi renovado, a primeira coisa que eu fiz foi estudar o negócio da iTunes Store de novo, bonitinho, apanhei bastante, mas consegui resolver e agora tá lá com o logo do site, todos os episódios do 1 ao último, todos em 96 kbps, a qualidade média que a gente publica, ou seja, excelente qualidade em português. É só assinar no seu iTunes, no seu aplicativo de telefone, se você ouve pelo celular, podcast, entra lá, busca, só digitar podcast, nós somos os primeiros da pesquisa, é só dar um subscribe e ouvir a gente toda segunda-feira, sai episódio novo, olha só, ou quase toda.
Essa intenção.
E mais um recado também, contradizendo um pouco o que eu acabei de falar, né? Uhum. Temos algum, atenção, Progers, a gente recebeu vários e-mails ao longo de, inclusive do tempo que a gente tava parado, ouvinte reclamando, pô, cadê o episódio tal, cadê o episódio X, fui baixar, não tá baixando e tal, não sei o quê. Vamos atrás dos episódios, porque nós temos o backup, né, Rui? Somos pessoas preparadas, né?
Sim.
Né? Exatamente. Só que aconteceu um pequeno problema. O meu HD com os backups do Procast, ele simplesmente virou pó. Ele não existe mais.
A pior parte de você ter um backup é você perder o backup.
Exato, cara. Por isso a nuvem tá aí, cara. Eu nunca mais vou guardar nada em HD. Uhum. Porque é o segundo HD que eu perco em menos de 3 meses. Assim, pô, né? Não sei o que aconteceu. E eu perdi os episódios. Mas, calma, somos em 2. Então o Rui tem os episódios, certo, Rui?
Deveria.
Deveria.
Cara, alguns eu não tenho.
Então, gente, os programas que estão faltando, nós sabemos quais são e nós estamos caçando algum jeito de recuperá-los de alguma forma.
É, então se alguém tiver, né, sei lá, de repente a pessoa baixou todos, tem lá, avise, por favor.
Exato, justamente, cara, justamente. Se você é ouvinte antigo do Procast e tem por algum milagre divino aí na sua pasta de músicas um monte de Procast jogado, entre em contato com a gente e aí a gente fala com você e tenta descobrir se você realmente tem esses episódios que estão faltando. Vai ajudar pra caramba, cara, porque realmente sem a ajuda de vocês vai ser difícil recuperar esses programas, cara.
Isso não, é impossível.
É, praticamente impossível. É porque eu tenho vários backups jogados que eu preciso caçar todos eles, mas meio os principais já foram pro espaço, então realmente não tem muita esperança. Então, se você é ouvinte antigo do Procast, tem Procast salvo no seu computador de alguma forma e tal, comenta nesse episódio, entra lá no site, comenta, fala, olha, eu tenho aqui seus malucos aqui e tal, e aí a gente tenta descobrir e tenta aí com vocês recuperar esses episódios juntos. Certo?
O grande culpado disso é o Mévio.
O Mévio, verdade, maldito Mévio. O
MCS que quis hospedar no Mévio.
Mas era estatística, era audiência. Era chique. Né? Era chique, era a modinha dos podcasts.
Essa, ele deletou tudo.
Face palm pro Mévio.
Para.
Muito bem. Então, também, último recado, último jabá, curtam a nossa fanpage lá no Facebook. Nós estamos voltando ao ritmo de postagens e tudo mais, então a gente vai ter bastante conteúdo só exclusivo pro Facebook mesmo. Notícias, atualidades do mundo prog, aquelas coisas que a gente gosta de debater, certas notícias que são interessantes de a gente conversar, que a gente, pelo menos eu e o Juan, a gente gosta de trocar ideia, a gente vai jogar lá pra movimentar, pra fazer uma discussão com o pessoal. Além das fotos dos discos que a gente já fez review e que a gente tem na nossa prateleira e que está lá no nosso álbum de fotos. Além também dos shows que a gente já cobriu e que as fotos que exclusivas do Procast também estão lá, feitas por fotógrafos profissionais e gabaritados. E além de receber toda vez um alerta de quando sair um post novo no site, vai sair lá o resuminho, você clica e lê lá no Procast. Certo?
E bandas de progressivo brasileiras ou internacionais que queiram postar, né, coisas relevantes lá, também tá à vontade.
Exatamente, são bem-vindos. Se você tem um material progressivo, prog folk, nesse gênero, entra lá, curte a nossa página, manda pra gente. A gente...
Por que você falou prog folk?
Não sei, falei, idiota, né? Isso é ridículo.
Jogou um estilo.
Joguei, assim, joguei. Podia ser pagode folk, mas foi um prog folk. Então, de novo, de novo, tipo, realmente, foi meio ridículo. Foi de, né? Que porra é essa? E o que eu disse, né?
Foi a intervenção mais bizarra da história.
Tá, tá. Do nada,
cara. O cara tá falando de estilo, de repente fala presunto. alguma coisa.
Pois é, sei lá. É, então, banda, se você tem uma banda e tem um material que quer divulgar, ou você começou a compor agora e tem uma letra, e você quer divulgar, compartilhar alguma coisa do seu trabalho com música, curte lá nossa página, divulga, que a gente sempre tá ouvindo coisa nova e a gente sempre tá vendo e publicando os vídeos. Essa semana mesmo, aliás, semana passada mesmo, divulgamos lá o vídeo da produção do álbum do The Dream Eleven, ó, o novo álbum deles. Galera que ouve a gente há bastante tempo sabe o quanto a gente gosta da banda e como a gente acha legal esse tipo de conteúdo, filmar, né, os bastidores da produção e tal. Pô, maneiro pra caramba.
Com certeza, ainda mais material de qualidade.
E também o Twitter do Procast, o @ProcastBR, que também é uma versão, uma digest version, Royal. Aquela versão... Uma digest version. Aquela versão resumida dos nossos conteúdos, né? No Twitter e tal.
Além Twitter de... é um negócio mais íntimo,
né? Mais íntimo. Ih, rapaz. Mas pra você, né? Só que não, né, cara? Pra mim... Só que não pra mim, né, cara?
Você não sabe o que rola nos bastidores.
Ô, louco. Ah, se as DMs falassem, né, cara? Mas é isso aí. Então curtam a nossa fanpage, o nosso perfil e nos ajude, por favor, a recuperar os episódios antigos do podcast. Lançamentos da semana. Muito bem, Rui. Então vamos lá, lançamentos da semana, olha só. Já tem lançamentos em janeiro, progressivo?
Já, vamos ver. Vários estilos, na verdade. Apesar de lançar disco em janeiro é um mau negócio, na minha opinião.
Por quê?
Ué, cara, é muito cedo, né, mano? Chega, senão, se o disco for muito bom que seja, meu, tem 11 meses ainda pras outras bandas lançarem coisas iguais ou superiores.
Ah, mas o cara não garante um pedacinho na lista de fim de ano?
Ah, não sei, meu. Na hora que você vai montar a sua lista, não é, meu. Você tem que estar muito organizado pra você lembrar de um disco lançado na primeira semana de janeiro.
É, isso é verdade. Mas será que não é falha de... Tipo, não vamos lançar em dezembro e fudeu, atrasou. Lança pra janeiro, foda-se. Será que não é isso?
Cara, eu penso que o melhor momento de se lançar é a partir do dia... De 10 de fevereiro a 15 de novembro.
Passou o carnaval, já pode lançar.
Isso, o ano começa no carnaval. Isso segue o calendário brasileiro. Quando começa depois do carnaval e acaba antes de dezembro.
Aí, gringaiada, então, ó, depois do carnaval, quando eu parar de passar Globeleza no canal Globo Internacional, aí você lança isso, o disco.
Cara. Daí você lança o disco. Programa sempre assim, pode deixar até no automático. Até.
Agenda lá no WordPress, no seu site, né?
É. Depois do resultado das escolas de samba, lançou.
Exato, exatamente. Aliás, seria muito foda se a gente fizesse um programa de melhores de 2013, né? Estilo carnaval, né?
Como assim?
Steven Wilson, nota 9,75. Ah, filha da puta, ia ser foda, cara.
A gente tinha que chamar uns caras pra ficar berrando e uns outros pra invadir e rasgar as notas.
Pô, cara, sempre acompanhei as votações do carnaval. Aqui eu não acompanho, o corintiano vai lá e faz isso e eu não vi, cara, que merda. Não vi ao vivo, cara. Mó tristeza isso aí, cara. Ai, ai, ai. Mas hoje, ao invés de a gente falar das bandas obscuras e aquela galera alternativa, né, que tá no subsolo da camada mais conhecida da música, né?
Subsolo da camada mais conhecida.
Não fez sentido, né? Tá bom. Não,
talvez faça, mas vamos lá.
Vamos lá, então. O que que a gente espera aí? O que que tem no calendário em 2013 que é realmente uma surpresa no ano? Ou algo muito relevante que a gente tá com expectativa? Eu tenho algumas expectativas. Você tem alguma expectativa de lançamento?
Várias, só em janeiro várias.
Só em janeiro várias? Ô, louco. Não, mas tudo de prog?
Ah, eu vou tentar pegar os de prog, véio, a maioria. Vamos ver. Agora, dia 21, que provavelmente é a data de lançamento desse episódio, né, segunda-feira, tá sendo lançado o disco Dust Walker, da banda britânica Fen. Uma banda de, sei lá, cara, black metal atmosférico, não sei. Post-black metal, umas coisas assim, cara. Eu sei que é muito bom a banda. Esse disco já vazou, já ouvi, tanto que era a minha indicação oficial nesse episódio, mas já que a gente mudou o esquema. E no mesmo dia saiu Shrine of New Generation Slaves do Riverside, né? Acho que é o mais aguardado de 2013.
Puta que pariu, cara. Cara, pra quem já ouviu, a gente já falou sobre Riverside, tá no post o link do podcast sobre Riverside. É inacreditável que eles tenham lançado um álbum esse ano, cara. Eu não esperava, eu realmente não esperava.
Sim, é inacreditável.
Cara, porque pra mim eles tinham parado, falar, meu, ok, entendeu? Relaxa, um dia a gente volta, sabe?
Ah, mas teve um EP no ano passado, retrasado,
2 anos atrás, foda, cara, foda. Puta, olha, é de longe é o que eu mais tô esperando, cara, porque como é foda. E tende a ser um álbum diferente da mecânica que foi os outros, né? Porque a história tinha acabado já, né?
É, na verdade, sim, no anterior já não era, né? Mas, por exemplo, é bem diferente, acho que do anterior, né? Daquele ano, Domini, High Definition. Tá num esquema mais que parece que lembra os outros discos, né? Da trilogia lá. Enfim, falando em Riverside também, outra expectativa, meu, Steven Wilson.
O que não é meio uma novidade, né? Mas tudo bem, né?
Não é uma novidade, porque já vazou, né? Dois meses antes.
Isso, mas hoje não é uma novidade, porque depois eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma aposta com você. Quantos álbuns o Steve Wilson vai lançar esse ano?
É, um só.
Ah, que um só. Ele vai lançar pelo menos uns 5.
Mais uns 5?
Mas é claro, pô, tem tempo. Estamos em janeiro ainda. Aí tem tempo pra caramba.
Não sei, meu. Produzir, com certeza ele vai produzir mais uns 5. Sem contar que ele ainda vai remasterizar em 5.1, pelo menos uns 10 clássicos do prog. E agora sim é o terceiro solo dele. Que é The Raven.
The Raven That Refused to Sing.
Isso, and Other Stories.
And Other Stories, exatamente. É, rapaz, eu também tô esperançoso porque eu ouvi o A Grateful Journey, achei muito foda, impossível não achar foda, né, cara? Então...
O Diego não acha foda.
Ah, mas o Diego, ele tá na Polônia, né, cara? Beijo, Frog Shine, você tá na Polônia, velho. Então, tá, é outro mundo, né? Stop complaining, né, meu? Vamos combinar.
Outro esperado, vai. Cult of Luna, banda de post-metal, um sludge muito bom também. Uma das poucas que eu gosto do estilo. Logo depois a gente vai ter Circle to Circle, no fim do mês.
Circle to... Ah, meu Deus, cara. Eu queria tanto que ele lançasse um tão bom quanto Burning of Truth, cara, porque os outros não...
É, o meu medo é ele lançar mais um disco igual, né? Delusions of Grandeur, que Consequence of Power é bem ruim.
É bem ruim.
Vamos ver o que ele vai fazer.
Outra... Fala aí, vai.
Tá. Tem o Tomahawk, do Mike Patton, né, do Faith No More, vai lançar um disco também no mesmo dia do Circle to Circle.
Vai ser o pandemônio nesse dia, né, cara?
Ah, é sempre um pandemônio, né?
Os servidores russos vão cair, tá ligado?
Não, o russo não cai, jamais.
Jamais, impossível, né, cara?
O que mais tem?
Outro na safra progressiva mais conhecida é o segundo disco do Corrigan Cambria, o segundo disco da não sei, duologia?
Da dobradinha.
Da dobradinha, The Afterman, né? Que é o... o primeiro foi o Ascension e agora é o Descension, ou seja, né? Tudo que sobe e desce uma hora, né, gente? O primeiro...
Já vazou também.
Já vazou também. Eu não ouvi ainda porque eu não escuto, eu não baixo mais música. Então, desculpa aí, eu sou parte da Sim. turma legal.
Legalidade.
Viva a legalidade, entendeu? Não baixo mais música. Então, vou esperar sair 5 de fevereiro. É, o primeiro disco que eu ouvi, achei foda. Preciso ouvir de novo e de novo, mas eu achei animal. O Eric, nosso vlogger amigo, o cara pirou. Eu fui conversar com ele e ele falou, mano, meu, animal esse disco. Ele ficou meia hora falando, mano, animal. E pra mim, assim, foi...
Mano, animal, né? Isso.
Foi bem louco, cara. Mas o disco é muito foda. O Corrigan Cambria é muito foda. Eu gostaria Sim. muito que eles viessem pro Rock in Rio de novo, cara, esse ano, cara. Queria
não,
mais.
Não, cara. Meu, stop. Parem com as bandas repetidas no Rock in Rio, cara.
Ah, cara, mas é que eu não vi,
tem um sério
velho.
Problema.
Eu não
tem
vi.
Tem milhares de bandas que querem as mesmas bandas.
Cara. Ah, meu, traz Iron Maiden e Metallica, tá tudo certo. Se foda.
Já tem Iron Maiden e Metallica?
Traz de novo, mano. Faz uma noite Iron Maiden e Metallica. Não, brincadeira. Mas enfim, eu gostaria de ver eles de novo aqui no Brasil. Se não for no Rock in Rio, que venha num show solo, tá de excelente tamanho, né? Tá
7:03.
7:03, perfeito. Aí, Corrigan Cambria. Fica a dica.
Agora a gente pula lá pro dia 1º de março, saiu um novo disco do Holt in Christ, uma banda de black metal grega, que, cara, é uma das bandas mais criativas do metal atual, e o último disco deles foi uma revolução na música extrema, praticamente. Então, altas expectativas.
Tá, então, só pra finalizar, agora tem dois lançamentos muito importantes que não tem data para sair, mas são dois discos que eu espero com muita ansiedade. Uhum. Que o primeiro é a continuação do disco anterior, né, do Dream Theater. Olha só.
Dream Theater vai sair já
em... Vai sair em 2003, historicamente. Eles entram em... Eles já entraram pra gravar no fim de janeiro. Segundo George Rodgers falou, provavelmente segundo semestre vai sair, se tudo der certo, se tudo sair na agenda deles. Então, ele falou que o processo de composição vai demorar até fevereiro ou março. Depois que eles comporem todo... Eles alugam o estúdio, fazem a composição dentro do estúdio, aí grava e depois masteriza e faz tudo o resto. Então, vai demorar um tempinho ainda. Mas vai sair esse ano e eu quero muito ver, porque eu quero sentir a contribuição do Mike Mangini e eu quero ver se o clima na banda vai ficar tão bom quanto foi no último álbum depois que o Portnoy saiu, né, cara? Então...
Certo.
E a outra banda que a gente tem que ficar de olho, esperando muito, que é o Tool, que voltou, meu Deus. Subam as cornetas. Subam as cornetas. O Tool, cara.
É verdade, tá aqui o Tool, olha só.
O Tool vai lançar o seu quinto álbum de estúdio depois de, sei lá, quantos anos eles estão parados, cara?
3 décadas, né?
Cara. Desde a última chave no pescoço que o vocalista deu no show, né, cara? Nós também já falamos sobre Tool, Dream Theater, todos os links vão estar no post. Uhum. E, cara, Tool é uma banda que realmente tem tudo pra dar errado esse disco. Tem tudo pra dar errado. Uma banda que fica tanto tempo parada, cara, volta muito diferente, né? Mas a expectativa tá grande, cara. Eu realmente tô querendo ver o que eles vão fazer, né, cara?
Ah, em janeiro saiu uma notícia que o Tool tá... mais ou menos, tá um pouco depois da metade do álbum. Meu, vai demorar muito ainda.
Muito, muito. Segundo semestre. Esses dois são tudo pro segundo semestre.
Ufana, né?
Aquele maldito mês de outubro, setembro, que todas as listas, sabe, a galera dá um contra alt del, porque acabou, não tem mais, é. Foda-se tudo. Talvez esse ano seja melhor que ano passado, hein, de lançamentos grandes, hein?
É, também acho. Quiçá supere 2011.
Quiçá, 2011 foi foda.
Olha o risco 2003 superando. Meses, anos ímpares são os melhores.
Olha só. Teorias da música com o Roy, mas é isso aí.
Teorias baseadas em nada.
Teorias baseadas em nada, exatamente. Então é isso aí. Então, se vocês quiserem saber mais álbuns, fiquem ligados no nosso Twitter, na nossa fanpage do Procast, e a gente avisa por lá todas as novidades que a gente for sabendo. E se vocês também souberem de algum lançamento interessante e que vale a pena ser citado, comenta aí nesse post e coloca o artista e o álbum pra gente saber, né? E a gente começar a montar nossa lista infinita. Obrigado, Bull Call do Máquina do Tempo, que me ensinou esse termo. A lista infinita de álbuns que a gente precisa ouvir esse ano, né, cara? Pra no fim do ano bater e falar, olha só que bacana, a gente conseguiu ouvir ou não, né, cara?
Quando sair as mega listas e fim do ano, você ouvir pelo menos metade, né?
Exatamente, pra você não se sentir tão por fora, né, cara? Mas é isso aí, então sobe a musiquinha, chega de papo e vamos para o Barones, ou Baronês, ou meu Deus, como será que chama essa banda agora, depois da musiquinha, cara?
João Barones.
Muito bem, Royo. Estamos aqui nós três.
Tem três porque eles têm 3 EPs e 3 discos, né?
Olha só, né? O Pimp vai ficar maluco. O Pimp Mal é o cara do número 3, né?
É o número 3. Vai ser lançado dia 21, né, meu? Que é 2 mais 1 dá 3.
Olha só,
esse episódio.
É verdade, né? Olha que Kiko. Meu, cabalístico, cara. Cabalístico vai ser. Se o mundo não acabou antes, cara, é porque a gente não queria falar, entendeu?
Isso é verdade.
Vai acabar dia 21 de janeiro, porque é tudo 3 e tal. Então, Baronés, Royo. Uhum. Barones.
Vamos começar a história dos garotos de Savannah, Georgia.
Exatamente. Vamos começar falando que eles não são de Savannah, Georgia.
Eles são de Savannah, Georgia.
Não, eles
eles cresceram em Lexington.
Exatamente. Eles se basearam em Savannah, Georgia. Aliás, vendo. Depois eu comecei a ouvir as bandas da região. A região realmente define um som, cara. É inacreditável, cara.
Região de Savannah. Eles são os gentlemen de Savannah.
São os gentlemen de Savannah, não sabia disso.
Eu não sei, é tipo uma expressão assim, não sei se é preconceituosa, mas sobre o pessoal de Savannah. A galera dessa região são sempre essa galera, gente boa, gentil.
Entendi. Segundo o ex-baterista, né, que era o Summer Welsh, né, a cidade, ela era muito feia, de tão feia ela era muito bonita, então era nada com nada, assim, e falava que gostava da cidade por causa disso, né. Mas vamos falar, então, como começou a banda, que foi desenvolvimento natural, depois que a banda que os integrantes tinham de punk, olha só, os caras vieram do punk.
Sim, isso aí é perceptível, né, nos primeiros discos.
Johnny Welfare and the Paychecks.
Paycheck.
Muito bom, né, cara?
Bom nome, cara.
Pra um nome de banda punk não faz nenhum sentido na minha cabeça. Mas
tem que ter,
então. Então. E os caras, eles estavam tocando lá, eles tinham essa banda. Era banda de brincadeira ainda, né, cara?
Eles são todos amigos que eles cresceram juntos, né, cara? Então,
exato.
A mesma amizade desde os caras eram moleque e eles estão até hoje juntos.
Exato. Mas isso na primeira formação ainda, né? Embora quem entrou depois também seja amigo, antigo, né, cara? Mas a primeira formação, a banda original só não tinha Peter Adams e o Matt Maggione, eles entraram depois, né, cara?
Porque... Mas, por exemplo, o Pete Adams, né, que é o guitarrista, ele era um amigo de infância dos caras.
Ah, sim, exatamente. E nessa época da banda punk, quando a banda acabou, cada um foi pra um lado.
Na verdade, eles mudaram o nome, né?
Não, cada um foi pra um lado, eles estavam tocando e tinha mais um integrante, esse integrante, sei lá, desapareceu, sumiu. Pararam porque cada um foi pra um lado. O próprio Samuel West, ele foi pra Croácia, sabe? Foi viajar e passear e viver lá por um tempo na Europa. Enquanto o John Baez, ele foi pra Savannah, foi morar lá. E na época, o Tim Luz, que era outro guitarrista, ele ficou na cidade lá em Lexington, de bobeira e tal. E aí eles acabaram se juntando todos em Savannah, né? Aquele reencontro de amigos e tal. E acabaram morando lá, fixando residência e começaram a compor, né, cara?
Eu não sei onde você leu essa versão, cara. Não foi a mesma que eu li.
Opa, eu li na entrevista que o Summer Rush deu, uma entrevista excelente, cara, que fez arrancar lágrimas do jornalista de raiva, cara. Pela má vontade que esse cara tinha de dar entrevista, velho. Você lê assim, antes de começar a entrevista, tinha um disclaimer gigante, cara. Não, porque fiz, sei lá, tinha 20 perguntas pra fazer pros caras, os caras responderam, mandaram escolher 10, eu escolhi 10, eles responderam 6, sabe? O que, que esses caras querem? Quem eles pensam que são? Porque isso, essa entrevista na época do primeiro EP, cara, faz ó, muito tempo atrás.
Cara. Era esse cara, né, então, que era o sacana.
E o Summer acharam um sacana?
É, porque assim, as entrevistas que a gente vê hoje, meu, são gigantescas. E é sempre dois caras respondendo. Inclusive, tem uma aqui que o cara perde, ele fica dois parágrafos só elogiando a simplicidade do John Baez na hora da entrevista.
É verdade, isso também eu vi. Aliás, o John Baez, ele tem uma cabeça, cara, inacreditável, né? Que tem que falar que o Barones, ele sempre foi uma banda que... O Permanence, né? Sempre foi uma banda que surpreendeu, né, o cenário do heavy metal, né, cara? E sempre colocaram ele num puta pedestal, assim, sabe? E toda entrevista que eu li que os caras falavam com o John Baez, falavam, não, então, o seu EP que estourou, a sua música fez muito sucesso. Ele, então, não é bem assim, tudo acaba, né, gente? O cara é meio o John Anderson do heavy metal, ele é bem...
Caraca, não, compara com o John Anderson.
Ah, ele é bem zen, cara. Ó, ele, o John Anderson, o Robert Plant estão ali, cara. Ó.
Não, é um cara tranquilo, mano. É um cara simples.
Deixa ele viajar pra Índia pra você ver.
Ah, é isso.
Mas aí, então, isso foi lá em 2003, cara, a formação da banda.
Cara, e faz muito pouco tempo, né? Faz 10 anos, cara.
É, puta, uma ascensão foda, né, cara?
É, com certeza. Tem banda que demora, sei lá, 20 anos pra chegar nesse nível, assim.
Tem banda que estoura pro gosto popular quando lança a Masterpiece, né, que é o quinto álbum, né, cara? Eles lançaram o primeiro EP, já saiu, pelo menos no círculo do heavy metal, já eram conhecidos.
Ué, quando na época eles lançaram o primeiro, eles fizeram um tour, cara, pra divulgar o primeiro e o segundo EP, né? É uma coisa que você não vê, assim, geralmente.
Não, cara. EP tinha 3 músicas, cara. Como não tem que porra de tour aí? O cara vai no bar do né?
É, a maioria foi em bares, assim. E também, né, meu? Em Savannah tem todo esse movimento das bandas de sludge, essas bandas de post metal e tal. É, querendo ou não, tem uma cena, né?
Um movimento.
Tem um movimento musical.
É,
tem
mas...
as bandas, sei lá, né? Tem a Kylisa, uma banda que tem lá. Uma banda que tem 2 bateristas. Até hoje eu não entendo porquê. Então, várias bandas que o próprio John Baisley, que ele é artista gráfico também, né? A gente vai ter que falar depois, que ele faz as capas pra todas essas bandas e tal.
Exatamente. E essa banda que você mencionou, o Kylisa, ela é importante, inclusive, na história, né, cara, do Barons, né, cara?
Com certeza.
Porque eles são bem amigos, né, o vocalista lá, o Philip Cope lá, da Kylisa, que a gente vai ter que falar um dia ainda no podcast, e ele produz todos os álbuns, cara, é inacreditável, ele sempre tá junto dos caras, produzindo, ou compondo, ou fazendo qualquer coisa com eles, assim, né?
É, tanto que o primeiro disco do Barons foi produzido por ele, né? E foi uma ajuda, assim, pra eles limparem o som. Porque você vê os EPs, tem uma produção, né, de EP mesmo, bem meio orca, assim. E o pulo que eles deram pro Red Album, que é o primeiro álbum, cara, é inacreditável.
Mas então, os EPs, a gente tá falando aqui, né, a criatividade da banda nos nomes, né?
Uhum.
O EP First, muito bom.
Muito bom.
Muito interessante. Né?
Impressionante a capa, cara, que é excelente.
É o que eu ia mencionar.
As capas são todas o John Baisley que faz, né?
Sim, todas dele. Meu objetivo de vida, um dos meus objetivos, né? A minha perna direita ser inteira ornamentada com capas do Barons. Falando sério.
Ele não fez só capas do CD do Barons. Ele já fez de outras. Ele tem até um site já com o todas as artes e os álbuns que ele já fez.
Onde dá pra você comprar até as capas, mano. Putz, dá uma dor no coração, dá uma vontade.
E se vocês separarem, na maioria das capas que ele desenha, pelo menos a maioria das capas que eu vi, ele usa o mesmo estilo e é o mesmo personagem de todas as capas do Behrmans, cara.
Sempre tem uma mulherzinha.
É a mesma mulherzinha, ela tá em todas, cara. Aquela lá, velho, é a Mona Lisa do cara, velho. Inacreditável.
E ele usa modelos humanas mesmo, pra se basear, assim.
Ah, verdade?
Cara, safadão.
Safadão. Ah, moça, segura esse peixe aí que eu vou te desenhar. Ah, meu, sacanagem, né, cara?
As folhas que ele bota depois pra esconder as coisas é só na imaginação.
É, então, exatamente. Porque ali ao vivo você acha que tinha essas folhas. Ah, rapaz. Né? O cara ele é santo, mas ele não é tonto, né? Pelo amor de Deus. Né?
Um cara simples, como a gente falou. Ele não vê maldade.
Ele não vê maldade. É arte, gente. É arte, arte.
É arte, mesmo. Arte.
Agora, se ele é um artista de mão cheia, era como ele falou, tá mais parecido ainda com o cara do Chapolin, velho. Eu tô muito encanado com essa parada do Chapolin, cara,
parece.
Parece, cara. Nossa, quando parece o cara que o Chapolin desenha, que ele pega, o cara tem barba e tal, aí ele vira de ponta cabeça, e aí o cabelo vira barba e tal, tudo muito louco. E, cara, é ele, é escrito, é inacreditável.
Não lembra mais o Gentle Giant, não?
Não, que, não, imagina, aonde?
Tô viajando.
Porra. Tá de sacanagem, cara. Então, 2004, lançamento do First, primeiro EP. Uhum. O mundo do heavy metal abraçou,
um,
né?
É, era um som mais cru, né, meu? Tinha tanta coisa, assim. Era um lance mais pesado, né? Meio bem cheio de noise, né, que eles falam. São aqueles ruídos e tal. E, sei lá, cara, é mais puxado pro lado do sludge metal mesmo do que pro prog ou do alternativo e tal, que eles seguiram depois. Exatamente. É uma coisa que ele fala, né, nas entrevistas, assim, que desde o começo eles não tinham, sabe, né, a gente ia soar de tal forma, sabe? Ele falava que eles iam ensaiando e como as músicas iam saindo, eles iam simplesmente tocando e desenvolvendo elas.
Exatamente. E essa é a ponta que eu ia falar, porque o First é assim, o Second é o mesmo esquema praticamente, uhum. E aí vem o primeiro álbum, depois de o quê? 4 anos de banda. Eles fazem 2 álbuns no mesmo ano, em 2007.
É um álbum e um split, né, na verdade.
Exatamente. O split é uma coisa muito foda, muito foda.
O split, cara, eu não tenho split aqui.
Eu ouvi hoje, cara, antes da gravação, e eu não tava entendendo o que tava acontecendo, assim, sabe? Mas eu acho que ele não é tão genial, na verdade.
Mas tem que ver, você ouviu as músicas do Baroness no Split ou as músicas do One Persons, que é outra banda?
Não, então, eu ouvia os dois, né? Mas, na verdade, o Split, o disco é do Baroness, o Split é eles que vieram com a ideia, mas quem toca mais é o One Persons, sabe?
É que eles têm uma música de 12 minutos, né?
É.
O Baroness.
Também tem essa, né, cara? Mas o que vale a pena ressaltar desse disco são duas coisas. Primeiro que sempre tem alguma coisa pra estragar, né, cara? Era pra ser o third esse disco. E os caras colocaram o nome, meu. Não podia pôr nome no álbum.
Mas é porque tinha, né? Mas é um bom nome, cara. A Grey Sign.
Quebrou a sequência.
É, mas exatamente. Quebrou a sequência, cara. Traiu o movimento, velho.
Você vê que ele começou a desenhar bem melhor, né, nessa época.
Exatamente. Cara, não, mudou o estilo, né, cara? Completamente, né?
Total. Ele fala que uma das maiores influências dele é o Bushhead, sei lá. É o cara que faz os desenhos do Metallica, a arte do Metallica. E se você olhar bem, cara, lembra mesmo.
Freak de Metallica, né? Metallica. Então, pois é, não, ficou muito foda, ficou muito mais parecido com o que ele faz hoje, né?
Exatamente, é o estilo que ele seguiu daí depois, né?
Exato, exatamente. E o que eu queria ressaltar nesse álbum em si é que ele foi um disco que demorou pra ser lançado. Ele foi gravado muito cedo, mas ele foi lançado em 2007, um pouco antes do primeiro álbum, mas ele já tava gravado há muito tempo antes, segundo...
Já tava gravado?
Já tava gravado muito tempo antes, é uma gravação antiga. Segundo consta, o Steve... Esqueci o nome do baterista lá. O baterista chatão lá.
Não, o Summer. Esqueci o nome do cara.
Isso, ele também passou... O Summer Walsh.
Summer Walsh. Summer Walsh.
Ele falou, pelo menos, na entrevista que ele deu, que era uma gravação já antiga, assim. Já tava gravado, na verdade. Não foi um processo contínuo, né? Como os álbuns normais. E deixaram lá um tempo, depois foram lá e terminaram e lançaram tudo junto e tal. Mas o que eu acho mais interessante, cara, é essa coisa que você tava falando de como eles são amigos e de como aquele movimento, aquela cena sludge é muito forte e a galera se ajuda e tal. E esse foi um álbum que já não tinha praticamente mais a participação do Tim Luzzi, que era o amigo dele, que veio lá da cidade pra gravar o álbum e tal. Ele gravou contra a vontade o álbum, assim, sabe? Ele já não queria mais fazer parte daquilo, aquela coisa, que nem aquele ex-baterista dos Beatles, que ninguém sabe o nome, que ele falou, não, cansei, não quero mais brincar, sabe? Ele fez a mesma coisa, falou, não, cansei, vou seguir minha vida, a música não vai dar nada e tal, não sei o quê. E ele gravou, ah, vamos gravar isso aqui rapidinho, ah, tá bom, vai, gravou e tal. E saiu.
Gravar rapidinho, 18 minutos, né?
É, não, vamos gravar essa porra rapidinho e tal, não sei o quê. E ele saiu. E logo depois veio o Red Album, cara. E aí o cara deve ter se arrependido profundamente.
Né? Ele se arrependeu em 2012, né? Ah, mas ele foi substituído pelo Brian Blicko, né? Que era irmão do baterista, que é o Alan Blicko, que é o baterista que tá até hoje aí. Exatamente. Que é um figuraça também.
A banda, os caras hoje, né, cara? Não tem um normal ali, né, meu?
Bem colocar.
E o Red Alma, ele chegou com tudo, cara. Uhum. Porque ele é uma zona sem tamanho.
É, cara, assim, sei lá.
É uma zona organizada.
Cara, se você ouvir ele hoje, assim, você percebe que ele é um disco, assim, cara, que ele tá muito à frente, meu. Você pensar nele sendo lançado em 2007, sabe? O disco não comparava em nada que tava sendo lançado naquela época.
O que que saía naquela época?
2007 eram tempos mais moleques.
Mais né? moleque. Mais era um rock mais inocente, né, cara? Tinha o quê? Tinha Simple Plan? Não, sei lá.
É, cara, o New Metal tava morrendo, cara. Manja, daí vem esses caras e faz... Meu, é puro progressivo, cara, o que eles fazem, sabe? Eles não... As músicas mudam de repente, as letras são todas filosóficas e tal. É nessa linha. Né? Não à toa, né? Foi lançado pela Relapse Records, que é uma das... Na época não era tão grande assim. Hoje já é uma das top gravadoras de heavy metal, principalmente extremo. E foi considerado um dos álbuns do ano. É um debut, assim, né?
Exatamente, cara. Exatamente. O Red Album, ele... É isso que é a parada louca dele, que eu acho. Assim, eu não consigo ouvir muito ele, assim. Porque ele é muita confusão pra minha cabeça. Muita coisa. Mas é muito foda, cara. É aquela parada tipo, puta... Ah, meu Deus, um... precisava terminar de ouvir esse negócio, mas é tão da hora, vai, aumenta mais um pouquinho, deixa eu só sentir um pouco mais. E é muita experimentação e é muita loucura, cara.
É, sim, é muita loucura.
É muita, e é sujo, e é bem sujo, né, cara?
É sujo, mas tem uma produção que você consegue discernir os instrumentos, pelo menos, porque no first e no second é uma coisa bem caótica mesmo.
Não, é, sim, né, não é sujo mal feito, é sujo de, tipo, eu estou fazendo esse som sujo de sacanagem, tá ligado? Eu tô ligando essa bateria no essa guitarra no último e tô fazendo essa bateria voar no seu ouvido.
É, tá quero, estourado
cara.
O som.
É, tá muito... Nossa, cara, é muito intenso. Olha que bonito.
Intenso.
É muito intenso, sabe? E, cara, acho que essa é a parada, porque ele é um álbum que assusta a primeira vez. Quando você põe, você fala, caralho, que porra é essa que tá tocando? Sabe? Que é isso?
É, a gente tem que ir na vibe pra ouvir.
Exatamente.
Na verdade, não só esse disco, né? Todas essas bandas de sludge aí, você tem que tá com na fissura mesmo, porque senão não desce.
Na fissura é foda, né, cara? Mas ele tem, cara, peças muito boas, cara.
Não, pô, deixa eu ver aqui. A própria música de abertura, cara, Raising Pinion, é uma mega música, né? Muito daquelas que não tem o menor sentido, sabe? Mas eu não consigo parar de ouvir. Tem Cockroach and Floor, que é um instrumentalzinho curtinho de acústico, cara, mas putz. Você já vê que os caras estavam com a cabeça lá na frente, né, pra fazer as coisas. O Apalá, que é um clássico também, que tá sempre no set list dos caras.
E você, Carol? O que você acha do disco?
Ah, o que eu acho do disco? Assim, como você falou, ele é meio bagunçado. Ele é interessante, mas é bagunçado. Ouvindo os outros, você... Como que eu posso falar? O Blue chega a ser muito melhor. Assim, também você vê que a banda, né? Eles vão melhorando com o passar do tempo. É. Mas o Red é um álbum bem interessante. A música, assim, dele, assim, todo. A mais interessante pra mim é a que foi a de trabalho deles, a Wanderlust, né?
Wanderlust, verdade.
Ela é bem interessante.
E ela foi já feita com cara de single.
Sim,
aham. É, isso é uma verdade notar, né, cara? Eles não... Nenhum disco eles são, assim... eles dão uma traída de movimento, né? Tem algumas músicas que você percebe, você fala, essa batidinha ali é meio manjada. Esse negócio aqui é meio pop e tal, não sei o quê.
Daí 2 segundos depois muda o ritmo totalmente, você não sabe mais o que tá acontecendo.
Exatamente. E é que eu não anotei, cara, mas se eu não me engano, é nesse álbum que tem uma música que lembra muito uma batida do Van Morrison, cara, que é muito louco.
Van Morrison?
É, que sabe aquela música?
Van Morrison?
Pô, você nunca ouviu Crazy Love, mano? Aquela música?
Não, cara.
Todo mundo já ouviu Crazy Love na vida, cara. Que isso? Você tá brincando?
Crazy Love, não? Que música é essa? Canta aí. Cara.
Não, você tá brincando, não. Pera aí, mano. Você tá sacanagem com a minha cara que eu vou cantar essa porra. Não, mas depois eu coloco aqui, deixa eu achar aqui, eu ponho pra você ouvir depois. Mas, cara, é aquela guitarrinha, sabe, limpa, né? Não que o do álbum seja limpo, na verdade, né? Mas a batida é a mesma, assim, sabe? É idêntica, cara, idêntica. Se você cantar em cima daquele segundo, se você canta, encaixa certinho, cara, pra caralho, que porra é essa, sabe? Os caras são mó sujos, o cara tem uma barba que não lava há 2 semanas e ele tá cantando Van Morrison, cara.
Van Morrison? Só você conhece Van Morrison.
Como assim? Todo mundo conhece Van Morrison, cara.
What the fuck is Van Morrison?
Ah, vocês estão brincando, não. Pera aí, gente, ó.
Van Morrison who, meu?
Como assim? Vocês estão brincando? Todo mundo conhece essa música aqui, ó. Pera aí, refrão. Esqueci. Tá saindo a voz. Não sei porquê.
Enfim, vocês não sabem.
Não, o Ramsés, ele fica no Spotify, ele vai escutando tudo.
É, o cara é, né?
É bem experimental.
É, eu vou, é uma bosta.
É o coveiro do Spotify, meu.
Não, cara, pô, é link, cara. Um vai linkando o outro, que vai linkando o outro. Eu vou indo embora, cara.
É, no fim das contas, eu vim falar que o álbum da Adele é de 2012, meu.
Aí, no fim das contas, ele tá ouvindo Pink.
Cara, eu tava ouvindo... Pra vocês terem noção como isso é verdade, como eu viajo no Spotify, eu tava ouvindo o Baroness, eu terminei ouvindo o Mr. Big, mano, eu não sei como aconteceu isso, cara, mas eu consegui.
Triste. Eu vi To Bill e Phil ainda.
É lógico, só tem essa, né? O que que o Mr. Big tem? Só tem
isso. A única música licenciada.
É lógico. Sabe, foi foda. Foi
isso é muito triste, cara. Isso é um motivo pra eu não usar o Spotify.
Não é nada, cara. Eu uso justamente por isso. Eu gosto de ficar viajando e descobrindo coisas novas, coisas diferentes.
Eu não tenho preguiça de procurar por aí.
Ah, não, eu não tenho.
Spotify é coisa de preguiçoso. Falei, pronto.
Spotify é coisa de gente legal da indústria, tá ligado? Eu tô fazendo manutenção da indústria aí, sabe?
E não compra disco grande mesmo.
Eu não. Pobre.
Toma aí.
Então, o que mais?
Red Album, né? Rendeu uma mega turnê pro Baroness depois disso. Que os caras ficaram 2 anos em excursão. Então você vê que o sucesso foi realmente, né, uma coisa assim, que alavancou a banda, querendo ou não. Todas as publicações, os reviews, as notas que eles iam ganhando, né? Ser nomeado como disco do ano por várias revistas ajudou pra caramba, né? E daí foi nessa época que saiu o guitarrista, o Brian Blico, pra entrada do Peter Adams, né? Que é o cara que tá aí até hoje. E querendo ou não, ele ajudou na construção do que foi o Baroness pra frente.
Exatamente.
Nessa turnê aí, 2007, 2009, cara, eles excursionaram na lista aqui.
Exato.
Converge.
Isso que eu ia falar.
Isso é muito importante. Isso é muito importante.
High on Fire, Opeth, Corridian Creamer, Mastodon, Minsk e Clutch. Aí só aí tem pelo menos 5 que são, meu, as top do heavy metal atual.
É, mas você então... conseguiu, você pegou a parada da lista? E o Opeth chegou e falou, vamos excursionar? Vamos.
Isso, em 2007, né, cara?
2007. O cara tinha acabado de lançar o debut, né? Aí chegou o Mano Mika e falou, viu? Chega aí, cara do Chapolin, chega aí. Vamos viajar, tocar por aí e tal. Beleza, quando você vai fazer? Vou fazer 2 meses de show. Beleza. Ele fez 2 meses de show. Terminou, chegou o Sr. Mastodon e falou, viu? Chega aí um pouquinho. Vamos sair comigo? Mais 2 meses. Aí chegou o Clutch, viu? Chega aí. Não vai embora, não. Os caras não pararam, cara. Os caras não pararam, meu. Viu?
É, Relapse Records que deu uma sorte grande aí, né?
Exatamente.
Porque essas bandas, outras bandas aí que com quem eles excursionaram, é tudo Warner, tudo EMI, né? Que é major, né? Tá eles aí na gravadora independente, a gravadora independente tá lucrando a rodo, cara.
Quer dizer que o sucesso do Relapse tem total a ver com o sucesso do Baroness, então.
Ah, se eu não me engano, o Alan Green foi o CD mais vendido da história da Relapse Records. Se eu não me engano,
né? Caraca, né, cara? Mas é muito impressionante, cara. Porque que debut, que banda, meu Deus. Você ouvinte, se você conhecer, coloque nos comentários. Que banda lança um debut e é tão aclamado assim, cara? Principalmente nesse ano dos 2000, nessa década de 2000 aí.
É, sem um suporte de uma grande gravadora por trás.
Sim, não tô falando de, sabe...
Linkin Park,
Linkin, né? Não tô falando de Linkin Park, não tô falando de Green Day, sabe? Nickelback, puta, mano, tô falando... Por mim, eu tô falando de música, não tô falando de merda. Mas...
Creed.
Puta, né? Jesus, né, cara? Cara,
e assim, banda? Como que vocês conheceram a banda, né? Porque foi agora no Yellow and Green ou foi antes?
Um dia eu tava no Prog Archives, daí eu entrei na tag Experimental Post Metal. Daí tinha o Blue Album lá, eu achei bonita a capa e baixei.
É, a capa chama muita atenção, interessante.
Já, meu, cara, mesmo que você não conheça a banda, porque o nome também não tem na frente, né? Você vê aquilo lá já chama atenção. Assim, variavelmente a pessoa, não aqui, né, mas num mercado que consome música assim, a pessoa compra. Ainda mais, por exemplo, ela chega lá na estante e tá assim, tem disco do Opeth, tem disco do Mastodon e tem o do Baroness. Ele associa e pega.
Uhum. Bom, eu conheci no Yellow and Green, eu sou poser, Baroness. Conheci por causa de um retweet do Roy. O Roy é o cara que apresenta essas bandas bizarras pra mim sempre, assim, sabe? Aí eu não sei. Ah, não, na verdade não.
O Roy é o garoto da banda.
Não, na verdade não. Dessa vez não. Dessa vez eu tinha ouvido falar no Twitter. Mas eu falei, foda-se. Acho que eu vi um retweet do Roy e falei, foda-se essa merda aí. Não deve ser qualquer merda. Trash metal, extremo metal aí que eu não curto. E aí eu vi uma pessoa ouvindo isso no MSN. Ouvindo loucamente ainda, sabe?
Quem será?
É, tinha uma pessoa, sabe, que está aqui nesse estúdio, nessa sala, nesse momento.
Cara,
tava ouvindo, cara, todo santo dia, cara. Caraca, cara, eu falei, que merda é essa, cara? Que ela tá ouvindo todo dia essa porra? Deve ser alguma coisa interessante, né? Aí eu demorei um pouco, porque não tinha saído ainda no serviço de streaming que eu assino. Aí, quando saiu, eu ouvi.
Usa Spotify há 1 mês e tá aí pagando de senhora.
Não, eu uso há 9 meses, acho que mais até.
9 meses.
É. E aí eu ouvi e falei, cara, que massa. E aí eu fui ver o clipe. E aí, meu, quando eu comecei a ouvir, já tinha saído em todos os sites, né, cara? Veja o clipe de Take My Bones Away, não sei o quê. Veja o clipe. Aí eu fui ver o clipe. Falei, olha só, o cara é Chapolin bacana. Interessante.
É, pode crer. Eu nunca tinha ouvido falar da banda. Aí depois que eu vi, eu conheci pelo site do Tenho Mais Discos Que Amigos. Que eles têm aquelas indicações.
É isso mesmo que você vai fazer. Você vai fazer jabá pro concorrente. É isso mesmo.
Põe um pi aí. Aí eu conheci por lá. E também foi por causa da capa do CD. Eu vi e falei, oh, que capa bonita. E fui escutar. E muito interessante.
Palmas para...
A melhor coisa que os caras fazem é botar uma capa bem feita.
Né? É, parabéns pro John Baisley, cara. Puta que pariu. Boa. Porque não ter o nome da banda ajuda muito. E um desenho provocativo com mulheres guerreiras ou mulheres estranhas num álbum predominante de uma cor só, né? Ou vermelho ou azul.
E o nome é a cor, né? É enigmático, assim.
Exato. Você fala, que porra é essa, cara? Sabe, o que que é isso? E aí você pega pelo bizarro. Fala, não, deixa eu ver o que que é isso.
Mistério e garotas seminuas é o segredo, cara.
Exato, exatamente. Quer dizer, os caras são bons de marketing e, lógico, se o produto não fosse bom, não tinha feito tanto sucesso, né, cara?
Notar aqui, meu. Quando eu tiver minha gravadora, todas as bandas vão ter capas desenvolvidas por esse cara.
Muito bem. Então, antes, então, da gente continuar, vamos ilustrar essa primeira fase da banda, a formação, a criação e o lançamento do aclamado álbum debut, que até que, enfim, não tem mais o nome da banda. Gostei disso. Carol,
oi.
Que música você vai pôr do Red Album pra colocar no...
Ah, eu vou deixar, então, de indicação, que eu já tinha falado, que foi até a música de trabalho deles. Vou deixar o Wanderlust pra tocar.
Muito bem. Então, Royo, o que que você vai colocar aí também do Red Album pra sedimentar de vez esse início da fase do Baroness? Ou do Baroness. Ou, quiçá, Baroness.
Baroness. Baroness é no Nordeste, no Norte.
E na França.
O Baroness.
Enfim, vamos de The Birthing, a segunda música do disco, cara. Tem um riff alucinante, cara. É nível Take My Bones Away, cara.
E eu acho que eles reciclaram, hein?
É, então, exatamente.
É, né? É, eu tive a mesma impressão quando eu ouvi. Tem cara.
Eu também reparei isso.
Aliás, melhor música do disco, mas, dos dois discos. Mas enfim. Então aumentem o volume e escutem mais Sludge Metal do Baroness, Baroness ou Baronesa. We'll be right back.
Muito bem, estamos de volta então para o segundo bloco.
Pro álbum, Royal.
Quer dizer, Blue Album.
Pro.
Bru Album.
O Bru Album.
É o seu inglês jamaicano atacando.
Um jamaicano imigrante no interior do Paraná, né, meu?
Então, Blue Album.
Blue Album.
Bom, Blue Album foi lançado quanto tempo depois? Deixa eu ver aqui. Ah, muito bem.
Os caras acabaram a turnê, né? A mega turnê e já se trancaram no estúdio, né?
Loucura.
Praticamente uma rotina de uma banda de progressivo, né, cara? Nos anos 70.
É, logo depois que eles terminaram a turnê, então, em 2009, eles se trancaram no The Track Studio, no Texas. Olha aí, os caras mudaram de áreas completamente. Né?
Redneck total.
Total, cara. Daí eles foram junto com o produtor que é o John Congleton, que é o cara que, meu, ele produz Explosions in the Sky, sabe? Uma banda de post-rock, né? Pra citar uma. E uma porrada de outras bandas indie e ligadas ao post-rock, post-metal e tal. E resultou no que é o Blue Record. Nesse período, né? De maio pro disco ser lançado em outubro de 2009. Falei, de novo pela Relapse Records. E, cara, você já percebe que a banda evoluiu, cara. Não sei, de novo, assim.
Falou tudo. Não, ele, o som, ele não só mudou o estilo da música, né? Que o Blue, ele é muito mais prog, né, cara, do que...
Ele é muito mais Mastodon,
assim. Ele é muito mais Mastodon. Mas, além disso, cara, mudou a atitude do som, né, cara?
É, tem um outro direcionamento agora, parece.
Exatamente. É tipo, não é como se fosse uma outra banda, mas é como se fosse um álbum que demorou anos pra ficar pronto, sabe?
Exatamente. E querendo ou não, pelo jeito os caras escreveram ele na estrada, né?
É, exato, né? Pô, 12 bandas diferentes, né? Excursionando junto com eles, não dava, né, cara?
Milhares, né? Puta, e é um disco que foi avaliado, cara, por, sabe, notas 8,5, 9 pra cima, sabe, em todo lugar.
Mas é muito bom, né, cara? Eu prefiro muito mais o Blue do que o Red, na minha opinião.
Assim. É, eu não sei, cara, sabe? Sabe quando você consegue ouvir a discografia inteira?
Sem parar,
você percebe,
né?
Que são vários trabalhos diferentes?
É verdade.
Pra mim, estão todos assim, é que o Yellow and Green, né, como eles mesmos definiram, né? Nos primeiros discos eles tinham o objetivo de chegar a um nível acima, né? Agora que eles chegaram no Yellow and Green, esse é o status quo dele. Eles têm que manter isso daí. Então,
assim, não vai conseguir, né? Ninguém consegue, né?
Não sei, cara. Assim, depende, né? O que eles vão fazer no próximo. Porque igual não vai ser, sabe? A mesma sonoridade.
É, tem que ser melhor que o Blue só, né, cara? Tira o Yellow and Green da discografia, não, deixa ele de lado,
ser,
né, cara?
Pode ser do mesmo nível do Yellow and Green, né?
Pô, se for, vai ser foda pra caralho, né, cara?
Nada, dá pra igualar, sim. Por que não?
Não dá.
Não.
Não? Como não? Eu acho que dá. Ah, eu confio nas
assim,
minhas bandas.
O Blue, ele foi o início pro Yellow and Green. Mas não dá pra comparar os dois, não.
É quase lá, vai.
O quê? O Blue do Yellow and Green?
É que o Blue foi o primeiro que eu ouvi. Então você acaba tendo uma ligação afetiva.
Não, mas se você parar pra ouvir, eu, né, que comecei do Yellow and Green pra trás, né, cara? Não dá. É outra... Isso que a gente tava falando do direcionamento, né, cara? Então você ouviu o Red e falou, pô, legal. Aí você ouviu o Blue e falou, nossa, bastante diferente do Red. Você coloca o Yellow and Green, é outra banda. É completamente outra banda.
Então, o que eles mesmos falam, né? Eles chegaram no que eles sempre quiseram e eles têm que manter agora esse nível, né? O objetivo deles é esse, né?
Exato. Já começa pela capa, porque se tinha que ser tudo azul, já que o nome do álbum é esse, nada melhor do que usar mulheres seminuas comendo peixe cru, né, cara? Que não é uma visão...
Enguias,
né, cara? Não é uma visão bonita, né, cara? Não é. Não vende, cara. Eu não compraria. Eu sairia correndo da loja, por exemplo.
Depende do seu gosto, né? É que você tem a filosofia do peixe são amigos, né?
Exato. Mulheres seminuas comendo peixe, cara, tá tudo errado nesse mundo, assim, sabe?
Como assim tá tudo errado? Que seria?
É porque...
Caras fortes, seminus?
Menowar, né? Galera do Acept comendo enguias, né? Pô, ia ser foda pra caralho, cara.
Você prefere a capa do Menowar, meu? Com homens fortes, besuntados e olho? É isso mesmo?
Não, mas é porque são mulheres que me dão medo também, sei lá. Elas estão comendo enguias, cara. Não é uma visão foda.
Tá bom.
Mas o conteúdo é foda, pô. O conteúdo já pega pela música de trabalho lá, né? Que é a Horse Call Golgotha.
Golgotha.
É foda pra caralho. Né,
cara? Que é o single deles, né? Tem um vídeo, não tem, dessa música?
Tem um clipe da música.
É todo psicodélico, influenciado pelo Mastodon.
Que, aliás, né? As semelhanças de Baroness e Mastodon não é coincidência, né, cara?
Não, é uma das maiores influências, né,
cara? Que é muito louco, que Mastodon também tem muito pouco tempo de existência.
Mas cara, o Mastodon junto com o Lamb of God, né? São bandas que surgiram em 99 e 2000. E, meu, já são duas das maiores bandas, dos mais influentes bandas nos Estados Unidos hoje. Sabe? E eles têm o quê? 13, 14 anos de atividade. Um outro cenário.
É outra coisa mesmo.
Sim, as pessoas não estão mais presas aos anos 70 ou aos anos 80, igual no Brasil.
Não, mas o melhor disso não é que não tá mais preso, é porque surgiu coisas realmente relevantes, né, cara?
Exatamente.
O som que eu me lembro de uma crítica do Red, que um jornalista fez, que ele falou que ele detestou um show lá que o Barons fez, lá o som tava ruim, tava tudo zoado. E mesmo assim ele falou, é inacreditável o que eles fizeram, assim, sabe? É a única banda americana que realmente tem um som diferente hoje em dia. Porque os americanos são assim, né? Tudo enlatado, né? É tudo em série. E os caras totalmente fora da curva, assim. Poucos são fora da lista.
É, o Barons é um. É o que, infelizmente, como se dizer, né? Ele é o progressivo americano nesse segmento, sabe? Que foge do prog metal, sabe? O pensamento progressivo.
Foi bonito, foi longe.
Filosofando aqui. Ó, e de novo, né? Rendeu uma turnê respeitável pros caras.
Sim.
Né, o lançamento do Blue. Que eles tocaram, eles começaram a tocar em uma porrada de festivais, né? Na Áustria, no Japão e tal. Daí eles, ó, eles excursionaram com Clutch de novo. Isis, que é uma banda de post metal. Meshuggah, cara, que isso aí deve ser inimaginável, deve ser muito alucinante. Jane's Addiction, olha aí, ó. E Faith No More.
Exato. Faith No More. Eles tocaram com Faith No More.
Olha, imagina, meu, você nem consegue imaginar.
Palmas virtuais pra eles.
Né? E depois, ó, eles foram convidados de novo pra ser a banda de suporte do Mastodon, né, na turnê americana. Deftones, na mesma época. E depois eles excursionaram junto com Lamb of God e Metallica. Meu. Você fala assim, meu, os caras têm dois.
Não, isso. Hashtag respeito pra eles.
Respeito. Não, e você... Aí, pra finalizar, em 2010, eles tocaram em dois festivais, no Coachella e no Bonnaroo.
Sim, né? Puta, eu vi o cartaz do Coachella, eu queria estar nesse ano lá, cara, só tinha banda foda.
Coachella, mega festival.
Mega festival. Mas você vê, cara, você pega a lista dos estilos das bandas que eles tocaram, tirando as bandas amigas, né, que é o Clutch, o Mastodon, que são as irmãs, né, banda irmã mesmo, é tudo diferente, cara. Metallica, Jane's Addiction, sabe?
Como assim? Cara, se você vê os festivais americanos, meu, não tem essa de... Nego fazendo mimimi porque a Avenged Sevenfold vai tocar no mesmo dia do Iron Maiden, entendeu?
Não, sim, mas eu tô querendo dizer, não é nem de crítica, tipo, ah, o que que os caras trazem uma banda de sludge num show de heavy metal? Quero ver Metallica, não é isso. O problema é, tipo, na verdade, assim, o grande elogio e o feito que eles conseguiram é realmente eles agradaram gregos e troianos, né, cara? Qualquer nível do metal, os caras falam, pô, essa banda é foda, né, cara? Como é que o Blue é facinho, né, cara? Qualquer pessoa que ouve o Blue vai gostar, cara.
Pô, é um disco mais acessível, assim, do que o Red. Então.
É menos
tem
pauleira.
Músicas mais acessíveis, né? Ele é inteiro, mais acessível.
Não, porque você tava certo, né? O cara tinha que estar na vibe de ouvir. Mas o Blue, ele é mais maleável, né, cara? Você pode estar numa... Não precisa estar na fissura, né, de ouvir uma parada agressiva desse jeito.
Ele foi lançado na hora certa, sabe? Porque o Mastodon tava no ápice da criatividade dele, cara, que era o Crack the Sky. E tem muito de Mastodon nesse disco. Então, tinha a banda que era top of the top lançando um trabalho, né? E ele chegou na rebarba, assim, sabe? Pegando o mesmo público, praticamente.
Foi meio impressionante, assim.
E superou várias dessas bandas que são consideradas maiores quando foi colocado assim, né, nas eleições e melhores do ano e tal, votações revistas. De novo, o disco do Barney superou eles. Agora vem a
babação
de ovo.
É, não, então, né? É porque você vê, né? Você tá desenhando uma obra ali, né, cara? Você tá vendo que vai vir alguma coisa muito foda, sabe?
Sim.
Agora, uma coisa que eu fiquei na dúvida, esqueci de perguntar, ia perguntar, acabei esquecendo. Por que que eles dão nomes de cores pros álbuns, cara?
Por que eles dão nomes de cores, né?
Não sei, será que o John Basie, ele tem uma visão, ele toma um chazinho antes, será? Não sei, cara.
Ele é um artista gráfico, né, cara? Sei lá, de repente é por causa disso.
Ele tá na correria fazendo frila, agora entendi, ele tá na correria fazendo frila de ilustrador, aí ele não tem tempo pra pensar o nome do álbum, ele abre a paleta do Photoshop assim, vai ser isso aqui. Pá,
não, cara. Deve ter, com certeza tem uma ligação, sabe? Porque ele mesmo disse que as imagens elas podem ser montadas como uma coisa só, eu não sei como ainda, mas...
Como assim? Dos álbuns?
É, tem uma ligação, ele fala que é uma coisa contínua, as imagens. Eu não sei se ele vai completar com outros pedaços ainda.
Como? É bizarro, hein? Na cabeça dele, né, cara?
Se você olhar, tem ligações, tipo, todas as pessoas têm a auréola branca, o fundo é o mesmo, é a mesma textura, assim, de desenho, sei lá.
Todos estão pegando um animal. Ah, não, o Red não tem. O Red é só a rosa.
Ele tem o craninho ali no negócio da mulher.
A capa do Blue lembra um pouquinho, assim, tipo, o mar, sei lá.
O Red é, sei lá, montanhas.
Essa barriguinha de chope, a moça.
Verdade, né? Constrangedor.
Sexy.
É, imagina a modelo. Essa aí ele não pegou, com certeza, né?
Essa aí era a esposa, né?
Esposa. É, ela ficou toda acesa depois da pintura. Ele, tá bom, eu vou ali ensaiar, já vem, né? Fechou a porta e saiu correndo.
Ah, tem uns bichos assim, mano, no Red. Tem um monte de passarinho. Aonde? Agora que eu percebi.
Não tô vendo os passarinhos.
Cara, tem uma roda assim, mais ou menos, no meio da capa. Sim. São passarinhos.
Peraí que eu
caralho,
tô vendo aqui.
Pode crer. Nossa senhora.
Cadê?
No, entre os braços das duas mulheres.
Sim, tem uma roda de passarinho.
Voando assim também, tipo, saindo da cabeça da mulher, como se fossem enfeites, são vários passarinhos.
Caraca, que maluquice. Achei que era barato.
Bizarro.
Olha aí. Mas aí, né, meu, tudo bem, a capa do... A sonoridade do Blue, aquela coisa mais Mastodon, mais experimental. Mais dramática?
Aquática.
Aquática, isso, que é aquele negócio mais... É, exatamente. Um negócio meio estranho, meio tranquilizador, mas perturbador ao mesmo tempo, né? Nada disso, cara. Nada disso. Nada. Chega aos pés do sucessor, que saiu ano passado, e eles falaram, vamos lançar um álbum pra botar pra... É isso, vamos destruir tudo. E aí lança um álbum duplo, Yellow and Green.
Putz, esse álbum é muito foda. Sério, cara, não tem uma música que você escuta e você fala, não, essa não. O álbum inteiro, assim, você escuta e passa muito rápido, porque é muito bom, sabe? E é um álbum duplo, ele não cansa de ouvir. Tanto que eu estava escutando repetidas vezes. Mas é muito bom, tem o que falar.
Cara, tem uma entrevista que eles deram pra Guitar World, que é assim, é um raio-x do álbum, cara, que vale a pena ler. A gente vai deixar linkado aí depois. Que, inclusive, eles falam, né, da ideia de ser um disco duplo, né? Eles falaram que eles tinham ideia pra 30 músicas e no fim deixaram só 18, que eles falaram que chegou uma hora que não dá mais pra ficar criando pedacinhos, né? Tem que focar em alguma coisa. Então, e daí que eles tiveram a ideia de dividir em dois, né? E eles defendem o formato de discos de até 40 minutos, cara. Porque eles falam que disco que dura mais que isso pode ser a sua banda favorita, você não vai prestar atenção depois do 40º minuto. Olha aí.
Olha só, foi esfregando na cara de todo mundo, né? Eu já sabia, né?
Tô certo, meu. Olha aí. Eu tenho o futuro da visão da indústria musical e ninguém me ouve.
Manda e-mails para roy@procast.com. BR, né?
Consultoria musical também.
É, exatamente. Vamos salvar a indústria, né? O Roy é o salvador da indústria. Mas, cara, eu não consigo imaginar se tivesse 60 músicas, 90 músicas no álbum. Não tem problema nenhum, velho. Vem aí, cara.
Sim, é que ele é redondinho, cara. Ele tá na medida certa.
Né? Exatamente. Isso é a descrição exata, cara. Esse disco, ele é exatamente na medida, cara. Não sobra, não falta. Se você tá triste, tá, puta, me fudi no dia, você coloca, beleza, você vai curtir uma música bacana de tristeza, pra bater no seu clima. Se você tá feliz, tipo, pô, ganhei na loteria, cara, sou tipo o cara mais feliz do mundo, sabe?
Ganhei na loteria, vou ouvir música agora.
Vou ouvir música, o que eu vou ouvir, cara? Meu, com o valor que custa esse álbum importado, cara, você compra o vinil desse álbum, puta, você vai gastar metade do seu plano da loteria. Vai ficar
é verdade.
No álbum, sabe? E você vai ouvir feliz, cara, porque fala, caralho, que animal, que dá a vibe pra sua alegria, sabe? Então, não tem tempo ruim, cara, você pode ouvir esse álbum sempre, de preferência sempre, sabe? Uma vez por dia, tá excelente.
Tá legal. Vai e volta, eu trabalho ouvindo, tá firme.
É, cara, porque eu comecei ouvindo, né, quando saiu e deu todo aquele bafafá, eu fiquei no Yellow, né? Fiquei ali no single, né, no Take My Bones Away. Aí,
March of the Sea, né?
March of the Sea, que também é foda pra caramba. Aí cai pra Cocaine, um que é bacana, legal. Aí eu fui, né, variando eu e tal, não sei o quê. E aí, hoje eu tô numa vibe green, sabe? Eu tô ouvindo o green, cara, numa frequência, sabe? A Bird Up the House, cara, é foda, cara. Eu vou tatuar a letra dessa música em algum lugar em mim. É foda, cara. É animal. Então, cara, é um disco fenomenal, cara. É fenomenal. Ele mesmo, físico, puta, é muito foda, cara. É aquele trabalho
que
a gente...
Eu diga.
É, né? Fala como é, então. Por favor, devolver.
Nossa, a capa já é linda, né? Ainda na versão de e-book. Meu Deus! É muito foda. Eu vou providenciar fotos. Se quiserem, vocês colocam no post. E, nossa, é muito da hora.
É laminado também, de e-book ou não?
Oi?
É laminado, assim? É brilhante e tal?
Não. Ele é todo fosco. Tipo, a capa, ela é toda fofinha. Uhum. E dentro tem todas as letras. É um livrinho com a parte do Yellow e a parte do Green. É muito foda. Eu vou tirar foto pra mandar pra vocês.
É tipo meu slipcase, né? Então vem o CD normal, com a caixinha de plástico. Uhum. Só que por fora vem uma embalagem de papel laminado, né? Vem o logo deles, uhum, na frente. E atrás tem a capa também, só que é tudo... Por exemplo, a parte branca que tem atrás da cabeça das mulheres é prata, né?
Aí você
põe na luz, dá aquele reflexo esquisito. Uhum. Não, e a versão simples do disco. Os caras pediam $17 e ia ter tudo
isso. E é super difícil de achar. Nossa, eu fiquei um tempão procurando, eu não achei.
É, cara. Mas você vê, né, cara? Você falou aí do valor do disco lá fora. Tudo bem que lá, realmente, a média é mais barata e tal. É mais em conta e tal.
Sim, sabe? Se querendo ou não, um disco simples é 9 dólares, 9,99. Então, 17 dólares já é um pouco fora do que é lançado. Mas, meu, se você tem um trabalho cuidadoso desses, eles falam isso, inclusive, né? Cara, né, não importa, sabe, se você lança um disco de 80 minutos simples ou um disco duplo ou triplo, sabe? Se você tem um cuidado na parte musical, na parte visual, meu, vai vender.
Exato, cara. E é exatamente isso, cara. Eles têm razão, porque o que você mais... O cara que compra disco hoje, querendo ou não, uma pessoa que gosta, uma pessoa que realmente gosta de música e ouve música direto e dá valor pra música e pra os valores agregados da música. Além daquele produto intangível, né? Que é aquele produto invisível que é a música. Pô, o case, o encarte, a qualidade do material do encarte, o que vem dentro dele, o que eu ganho mais além da música, sabe? E os caras resolveram isso de uma forma muito simples, cara. Bonita, além da arte ser moda, o ápice do artista, né? Do John Baisley, assim, sabe? Mas, cara, você abre a versão do Digibook que a Carol tava falando. É inacreditável, cara, que alguém faça isso hoje em dia, sabe? Pô, você abre assim e tem tudo que você tem ali num livrinho, cara, e não falta nada. Quer dizer, você põe o CD no seu aparelho de disco, no seu toca-disco, no seu computador, não sei, qualquer lugar assim, e você continua segurando o que você continua olhando ele, vendo as imagens, separando na arte e folheando e tal. Outra experiência, é aquela parada que a gente sempre fala, que o progressivo, e agora os americanos entenderam, né, pelo menos uma parte dele, o estilo, principalmente rock, se vende na experiência, cara. Olha a experiência que o cara tem, meu. Eu achei foda de pegar e ficar vendo, assim.
Sabe? Você tem que criar um diferencial, né, do você comprar música por download, né? Você tem que criar alguma coisa que faça o cara ir até a loja, pegar o disco, né, comprar, querendo ou não, é um outro trabalho, né? Não é só você pagar lá os 99 cents e baixar.
Exato, porque, pô, se é pra eu ir lá comprar um álbum de 10 dólares pra pegar uma caixinha de plástico vagabunda com encarte frente e verso, eu baixo,
sem,
né, cara?
Encarte sem letras.
Você vai, compra o CD na maior euforia pra ver o encarte, na hora que você abre não tem letra, não tem nada. Putz, isso é muito decepcionante.
Uma foto da banda no meio, né? Você fala, pô,
o último que eu comprei, que eu fiquei muito decepcionada, assim, foi o último, né, o do Muse. Na hora que eu abri, são os desenhos bizarros e a letra super pequena. Uhum. É muito decepcionante.
Não, a maior decepção do Muse, né, é que a versão especial tem um encarte e a versão simples tem outra, que é muito mais porco.
Não, mas a maior decepção do Muse é o disco inteiro, né? É o Muse em si, né? Tudo. Vamos chegar numa conclusão aqui, num acordo. Yellow and Green, então, é top de várias listas.
Minha, inclusive.
Sua, inclusive, exatamente.
Na minha também.
Olha só.
Mas a gente tem falar das músicas, né? A gente
não falou das músicas. Não falamos das músicas,
estilo
verdade.
Estilo musical.
Vai, manda bala, você é o cara, especialista, véio. Vocês dois.
Ó, que diferencia ele do resto, né? Músicas mais simples pra começo de conversa, nada de 500 mil mudanças em andamento cada música. Eles conseguiram tornar a banalidade do verso, refrão, solo, refrão, num outro patamar, simplesmente, né?
É importante, é legal isso que você falou, cara. Eles simplificaram a música deles, mas sem emburrecer, né? Então, assim, ficou uma veia mais pop, principalmente o Yellow, eu acho.
Eles foram na ideia do menos é mais, né? Assim, em estrutura, né? Porque eles falaram que eles exploraram várias camadas de guitarra, várias camadas de barulhos mesmo, efeitos eletrônicos, né? Só que isso, eles pegaram várias complexidades pra trabalhar em prol da simplicidade. Deve ser por isso que aí que mora o grande resultado do álbum.
Em outras palavras, é exatamente isso, né? É porque pra mim, eu senti, porque Take My Bones Away, por exemplo, é uma música que é a estrutura pop na cara, né, cara? Na caruda, né? O refrão fica na cabeça, as repetições, elas são mais fáceis de você pegar em comparação com os outros e tal. Só que mesmo assim, ainda é aquela parada da atitude da música, né? Eles ainda mantiveram aquela atitude que eles sempre tiveram. Se você ouviu o Red e você ouviu o Yellow, eu, pelo menos, né, a gente até comentou no outro bloco, a gente percebe, inclusive, uma sequência ali, né? Trechos muito parecidos, quer dizer, do mais complexo, do mais simples, ainda continua a mesma base. Isso é muito foda, cara.
É onde mora a identidade da banda, né? Você vê que você consegue identificar que é aquela banda, por mais diferente que ela esteja soando.
Exatamente. E eles conseguirem fazer isso no estilo deles, né? Esse sludge, esse... Misturar todos os estilos que não são populares, né? Você pega o prog metal, o heavy metal, o sludge e dá uma encaixotada e lança pra grande mídia, pra galera que tá ouvindo, sabe? Nickelback, Foo Fighters. Porra, cara,
mais uma barreira. E o Take My Bones Away é a música de metal mais baixada do iTunes, né? Isso não é pouca coisa.
Não é. Tem que começar a falar que o Yellow Team é foda, né? Os temas de abertura dos dois álbuns.
Yellow Team e Green Team. São introduções, cara, que você, sabe, você ouve ela e você sabe o que, que vai vir depois.
O que vai vir depois.
Né? O riff de Take My Bones Away, cara, é uma coisa inacreditável.
E alguma coisa no efeito da voz, na microfonação, não sei, cara, o que eles usaram.
A voz é completamente estourada, né?
Não é, cara?
A voz dele é muito foda.
Eu achei, cara, mas é diferente das outras músicas. Eu achei muito foda, cara, muito foda.
E você vê, né, que tem uma diferença entre o Yellow e o Green, claramente, né?
Aquela história que a gente tava comentando sobre os estilos, né, o direcionamento da música, né?
Uhum.
Os dois discos foram lançados juntos, né? Provavelmente foram compostos quase que ao mesmo tempo.
É, demorou um ano pra eles escreverem, né? Yellow. Praticamente 2011, eles ficaram de janeiro de 2011 a dezembro compondo isso.
Caraca, não sabia disso. Porque é outra banda, né, cara? É outro Baroness ali no Green. Uma coisa muito mais soft, muito mais prog, muito mais... menos experimental,
então,
né?
Você percebe assim, tem rock progressivo nos dois lados, né? No Yellow e no Green. O primeiro é puxado mais pro lado mais hard rock, mais rock and rollzão simples, né? E o outro é puxado pro lado mais atmosférico, mais... Puta, na pegada do indie, do post rock mesmo, né, cara?
Green. Isso, exatamente, justamente. É, o Green, ele é muito mais prog, né? E o Yellow, ele é um pouco mais prog metal, né?
É, rock and roll, cara. Não chega a... Como eles falaram também, na mesma entrevista aqui que eu tô usando de cola, que eles não é que eles são uma banda de heavy metal, cara. Eles são uma banda com influências em heavy metal.
Não, eles... É, não, exatamente. A mesma coisa que você falar da... Tentar classificar Led Zeppelin, digamos assim, sabe? São bandas... Ou outras bandas do gênero, né, cara? São bandas que não têm um estilo só. Eles podem tocar, puta, pagode. Vai ser foda.
É, então, mesmo eles jeito. Falam que, meu, eles não ficam presos a... Eles não se sentem confortáveis, né, tentando se identificar, assim. Eles estão ali pra tocar o que eles acham que estão... Querem. O que eles acham que é natural, né, e o que é confortável pra eles estarem tocando.
É verdade. E eles podem fazer isso por causa dessa identidade que eles já criaram, né?
Exatamente, cara. E, meu, esse é o pensamento que o músico tem que ter, meu. Não é saber, eu quero soar como tal banda, né? Sem chegar e tocar o que você acha que tem que tocar, né?
É verdade. E isso é interessante que eu tava ouvindo um podcast, uma entrevista com o Jordan Rudess, né, que ele deu essa semana a entrevista, e perguntaram justamente uma coisa semelhante. Falaram, e aí, né, como é que vai soar o próximo álbum? Você nunca pensou em pirar na batatinha e tal? E ele deu a entender, cara, que não dá assim, sabe? Que assim, eles encontraram a fórmula, aquela coisa do Iron Maiden que todo mundo fala, eles encontraram a fórmula, eles variam naquela fórmula. A gente, isso faz sucesso com a gente. Então a gente vai compor e inventar em cima dessa fórmula. Se sair daqui não pode, porque senão não vai vender, não vai dar certo e tal. E, pô, a diferença tá aí o carisma que os caras do Baroness têm, né, cara? Os caras são muito autênticos, né, cara?
Verdade.
Eles são muito autênticos.
E tem
autênticos.
Outro também, né, meu? Eles têm a vantagem de não estar preso a uma grande gravadora que fica lá controlando eles, né? Eles são os queridinhos da gravadora deles. Jamais que o cara vai chegar e falar assim, não, melhor você não fazer isso. Mas nunca.
É verdade, é verdade, é verdade.
Tá certo que se você for ver as outras bandas, tipo, o Lamb of God da Warner, o Mastodon da Warner, eles também não têm essas limitações, né? O cara não vai chegar o executivo engravatado e falar assim, não, esse próximo disco de vocês tem que ser assim, né? Pelo menos que a gente saiba, mas né, pelo tamanho da gravadora é diferente.
Bom, e a gente já falou um pouco das músicas do Yellow, né? Tem que falar as músicas do Green também, né, cara?
Se você for ver assim por aí, o pessoal parece que meio que esquece, né, que tem o Green também. Mas é porque todo mundo só fala das três primeiras do Yellow.
Pô. É, exato. Se você tira a primeira música, né, que é só um prelúdio e tal, e você pega Take My Hands Away, March to the Sea, Little Things, pronto, acabou, né? Fudeu, já era. Você tem a banda aí.
Só por essa já é o melhor álbum do ano, cara.
Pô, só essas três. Só por essas três. E ainda não acabou.
Não basta, ainda tem mais um disco inteiro, cara, que é o Green, que, meu, sabe, é aquele disco pra você relaxar no final da tarde.
Exatamente. E o Green é a mesma fórmula, cara. Você tira o tema. O tema já é uma música foda pra caramba. Uhum. Então você deixa o tema.
Tem mais impacto que Yellow Team, até.
É, o tema do verde, do Green, ele é 4 minutos, né, cara? Então é uma música completa. Então você pega o Green Team, o Board Up The House e a terceira música, eu não sei falar. Cara, de novo, você já tem uma outra banda aí, sabe?
É, tem um lance mais... apostando mais em partes acústicas, né? Instrumentos mais tranquilos. Isso, tem muito também do que eles falaram de texturas e sons, né? Que eles fazem dos instrumentos deles, né? E não exatamente ficar tocando no riff de guitarra. E você vê, tipo, Psalms Alive, Stretch Maker, cara. Puta, músicas assim, tem uma porrada, tem três instrumentais no CD, cara. E são aquelas instrumentais que são curtinhas, meu, e encaixam totalmente na atmosfera do disco.
Né, você, né, é que geralmente o instrumental é maçante, mas você não vê, né, cara? Você não sente passar. Você nem faz falta do vocal, né, cara?
Uhum.
Não precisa, cara. É foda. É, eu vou te falar que daqui a alguns anos vai surgir os boatos de que eles fizeram um pacto com o demônio, entendeu? Pra fazer um
disco. Falei pra assim. Você, meu. Não sei, foi no podcast, acho que não. Que, meu, nos próximos anos, esse disco vai servir como parâmetro, bem pra as bandas fazerem o som deles, eu acho. Não só esse, mas muito do que tá sendo lançado 2010, 2011, 2012, são obras, cada uma do seu tipo, que vão acabar influenciando outras bandas.
Eu concordo, porque principalmente como a gente tava falando, né, da terceiro disco dos caras e já tem toda essa moral, e o Yellow and Green, ele é um excelente resumo da banda, né, cara? Você tem tudo ali. Então eu não duvido nada que vai surgir bandas aí da molecada, cara.
Ou bandas que já existem mesmo, né, pegando isso daí como influência.
É verdade. É. Vamos torcer para eles virem no Rock in Rio, olha só, eles poderiam vir no Rock.
Prefiro o show solo.
Você não ia nenhum dos dois mesmo?
Ah, não sei, cara. Se rolasse uma turnê Mastodon ou Path Baroness, aí sim.
Mas aí você ia seguir os caras pelo mundo inteiro, né?
Eu acompanharia ele pelas Américas do Sul, manja, aqueles caras que vão...
Sim, claro, pô, sai do Rio de Janeiro, vai pro Peru, depois pra Bolívia.
Manda aí uma roupa, mano, no Mica aí, meu velho, mas vou marcar isso aí, mano.
Give me the tickets, né, cara? E aí você vai.
I want to follow you guys.
Exatamente, cara, é foda, né? É animal. Mas é isso aí, cara, não tem...
Cara, fomos de músicas, né?
Fomos de música, né? Já falamos muito do álbum, né? Vamos pôr pra ouvir, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Dessa vez, como é a sua banda preferida? E você já indicou a sua música? Se você, ouvinte, se você, Progger, que tá ouvindo, queria saber o que o Royo ia indicar, porque a opinião dele é muito importante para a sua vida, então corre lá no episódio anterior que a gente fez o nosso top 10, a nossa lista de melhores do ano, e veja lá, o primeiro colocado é o Baroness. Então você vê lá qual música o Royo indicou, porque aqui as visitas é que mandam, certo? Então a gente vai indicar três músicas, contemplando a fase moderna do Baroness. Então, uma música do Blue, uma música do Yellow e uma música do Green. Então, começando de trás pra frente, lá do mais antigo pro mais novo, Royo, okay. Do Blue.
Solen e Hello. Olha só. Tá na ponta.
Já tá assim, já. Aqui. Muito bem. Carol.
Do Yellow?
Do Yellow. O que você vai pôr pra tocar?
Só vou... Uma só? Não, uma só. Ok. Eu vou indicar, então, Back Where I Belong. É uma das minhas prediletas.
É foda. Eu tava vendo a letra hoje. Foda. Pura, é animal, cara.
Só começa com um gritinho, né?
Como?
Não vou repetir, pô.
Não tem problema. Aí na edição a gente repete. E pra encerrar essa parte do episódio, vamos do Green. Vamos com a segunda música, Board Up the House, que é animal. Realmente o volume escutando.
Now I'm back where I belong.
Estamos de volta. Muito bem, esse foi o nosso episódio sobre o Baroness, olha só.
Muita babação de ovo, né, cara?
Muita babação de ovo, exatamente. Você até que não... Achei que você ia ser mais freak ainda.
Eu? Ah, não.
Falamos sobre a vida inteira deles, mas faltou falar da atualidade. Afinal de contas, o ouvinte que está com a gente até agora, Roy, ele já ouviu todas essas músicas que a gente colocou. Ele com certeza quer saber quando o Baroness vai sair em turnê e vir pro Brasil.
Exatamente.
E quando isso vai acontecer?
Previsão? É. Não sei. Final de 2013?
Eu acho que nunca é uma resposta mais correta, mas tudo bem.
Sei lá, cara. Rock in Rio seria um grande retorno, assim. Fica a dica, Medina.
Não, o problema...
Acho difícil, hein?
É. O problema não é o Medina chamar. O problema é que cair de 9 metros de altura...
Dentro de um ônibus, sem cinto...
No meio da chuva e da névoa, tudo bêbado, não é muito bom pra recuperação, né, cara?
Flashback, caso Cliff Burton na hora, né, mano?
Putz! Ruim, você tirou isso da minha cabeça. O Cliff veio na minha cabeça, falei, também. Que triste.
É, o pessoal até chamou atenção, né? Que é o mesmo caso do Metallica na década de 80. No ápice da popularidade, aí sofre com uma tragédia, assim, envolvendo Europa e ônibus.
Sou sério.
Mas enfim, pelo menos não foi tão grave assim, né? Quer dizer, que o cara quebrou a perna, o braço, né? Uma cicatriz gigantesca agora.
É, não foi grave, né? Não foi grave porque ninguém morreu, né? Porque quando eu vi a notícia.
Não foi grave porque ninguém morreu.
Quando eu fui clicar no link, eu falei, bom, vamos ver quem morreu então, né? O que aconteceu foi o seguinte, eles estavam terminando o show na madrugada, colocaram os equipamentos no ônibus lá, subiram no ônibus, tava chovendo, tinha muita névoa e o motorista não viu que ele tava numa ponte, sei lá o que aconteceu, o cara foi reto onde tinha que virar, ou ele virou onde tinha que ser reto, e ele caiu de uma ponte no meio do caminho lá na Inglaterra, de uma ponte de 9 metros de altura, só 9 metros de altura.
Só 9 metros, um ônibus pulando despernado no banco, né?
Exatamente, porque não é caiu, ah, meu Deus, caí da ponte, sabe, virei de lado e caí no avião. Não, ali teve todo um processo de vamos tombar até onde der, né, cara?
Em câmera lenta, né, todo mundo assim, né, flutuando.
Exatamente, todo mundo, quer dizer, quase todo mundo se machucou feio, né? Você já falou aí, o John Basie quebrou braço e perna. Teve quem? O Allen quebrou a coluna, acho, a clavícula.
É, os caras fraturaram a coluna, do Matt Maggione e o Allen Blico. Pete Adams, né, que foi que saiu mais ileso, o cara zarpou da Europa na hora, né?
Exato, quer dizer, o acidente foi no dia 15 de agosto, na madrugada, cai o ônibus, pra você ter noção como tava, você fala, ah, mas pô, o cara caiu, motorista bêbado e tal, não, acontece que eles estavam dirigindo num lugar que era off-road total, cara.
Numa estradinha do interior, sabe?
Exato. O é tão de difícil acesso que aquele tipo de resgate só poderia ser feito por helicóptero. O helicóptero não podia descer porque não tinha visão. Você tem noção como tava bem o tempo, né? Quase não tava chovendo, sem névoa, né? E aí todo que mundo fudido, o John Basie passou por cirurgia, né? Todo mundo se fudeu e tal. E o Pete Adams, que o guitarrista, foi lá, pôs um band-aid no dedo e vazou, cara. Esse
foi melhor
muito
que,
bem,
sei
cara.
Lá, uma semana depois eles mostraram uma foto deles no hospital, né? De estar os três caras dando risada, sabe? O cara tudo engessado e rindo, né? Usando pra fora.
Cara, foi. É, né? Como tirar sarro da situação na tragédia, né?
Foi mas daí, porque, tipo, um mês depois, ele começou a fazer uns updates, assim, né, como tava a situação. Ele falou que ele chorava sangue, né, pra mexer o braço, mas pra trocar violão era a coisa mais natural do mundo, pra ele, John Basie.
Nossa.
Filho da mãe, né, cara?
E recentemente, acho que mês passado, eles lançaram um vídeo deles tocando Stratmaker acústico, né? Sei lá, acho que pra mostrar, assim, que os caras tão bem e vão voltar, né?
Ah, é? Eu não vi isso. Mas gravado hoje em dia mesmo?
Gravado agora.
Depois do acidente.
É.
Mas sim, eles colocaram até uma foto do corte que ele teve no braço, né? No braço esquerdo. E também colocaram alguns vídeos deles tocando depois do acidente.
Caramba, até não tinha visto isso.
Recuperação.
É, porque também já faz 6 meses, né? Foi grave, mas assim, né? Pelo menos eles já foram bem atendidos e tal.
É,
né?
Já tem processo de recuperação.
Mas, quem sabe, mais 6 meses eles começam a agendar uma turnê pro ano que vem. Porque esse ano eles não saem.
Oi?
Acho que esse ano eles não saem em turnê.
Não sei, assim.
Mas se sair, Medina, Alemanha.
Acústica, assim, sabe? Pra voltar com o ritmo.
Ah, é. Pra fazer aquecimento nos bares, né? Irlandeses, né?
Ou gravar o Fourth.
Ia ser foda, hein? Puta, ia ser foda, hein? Com a produção
qual
dos
que
caras,
vai ser a cor do próximo?
A cor, a gente pode fazer uma aposta, né?
Não sei. Eu tô apostando em orange, laranja.
Eu tinha pensado numa cor, mas eu esqueci já. Lemon, né? Lemon. Vai ser lemon.
Lemon?
Salmon. Salmon, né?
Ah, o pink, né? O pink.
Por que não? Que cor você chutaria, cara?
Putz, acho que eu fico com o orange também.
Pô, o salmão, olha só.
Ou eles vão seguir a ordem do Pokémon, né? Oi? Silver e Gold.
Silver e Gold.
Gold, Silver, sei lá.
Musgo.
Mas o mais aguardado dos tempos é quando eles forem lançar o Black and White, né? Black and White, daí sim.
Caralho, cara, o dia que eles fizerem isso, cairá pessoas da janela, cara.
New Revolution is coming.
No more Michael Jackson, né? Acabou o Michael Jackson depois. Então é isso aí. Então, se você gostou, compartilhe com os seus amigos, comentem no post desse episódio. E semana que vem estamos de volta, olha só, Rony. Se nada de errado acontecer e se nosso ônibus não cair de uma ponte, estaremos de volta. Então é isso aí, então fiquem com muito mais Vernes agora no fim do episódio e até semana que vem mais um podcast. E eu não agradecer a Carol, obrigado. Da Carol pela participação.
Ah, já da casa.
E me devolva o Digibook, por favor.
Não.
Beep, beep, beep.